Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bit Nada, seja bem-vindo aqui à Bit Cozinha. Hoje, quarta-feira, 8 de maio, agora são 8h30 da manhã. E aí, tudo bem? Tudo bem, nada, né? A maior corretora do mundo, do planeta, aí, a Binance, foi hackeada ontem, por volta aí das 4h30, 5 horas da tarde. Aí tivemos um hack e vamos falar sobre isso aí, vamos dar uma deschavada nesse assunto, vamos falar o que aconteceu, o que pode acontecer e as coisas que podem estar por trás aí, tá? Para começar aqui. Ontem eu falei da possibilidade, né, da gente mudar. O pessoal me deu várias dicas aqui. Felipe, muda aqui em cima do CoinCheckup, aí onde está em USD, você consegue mudar para BTC, ó. O problema é que a nossa intenção aqui não é mudar o preço, né? Eu não quero ver o preço da Ethereum em Bitcoin. Para mim tá tranquilo olhar o preço do Ethereum em dólar, né? O preço dolarizado. Eu gostaria de ver essa variação aqui, ó, das últimas 24 horas ou dos últimos 7 dias, por exemplo. Em BTC, tá? Então, se eu clicar aqui em Bitcoin, ó, ele vai mudar para mim o preço, ele vai deixar de deixar o preço dolarizado e deixar o preço bitcoinizado, mas a variação continua a mesma, tá vendo? Por exemplo, aqui, ó, Binance Coin, menos 8% aqui marcado em Bitcoin. Se eu botar em USD, olha lá, ele atualiza o preço e continua marcado em 8%, tá? Então, é essa variação que me incomoda um pouquinho, incomoda algumas pessoas, não é o preço dolarizado. O preço dolarizado eu acho que é até legal, né? A gente saber que um Bitcoin vale 5.900 dólares e um Ethereum, por exemplo, vale 170 dólares. Bom, o que aconteceu? Nossa, que coisa é isso aqui? 1815 aqui no meio do gráfico, que nada a ver, né? Olha só, o que aconteceu ontem? Vamos já direto ao ponto, tá? Vamos direto ao ponto. Mercado global subindo, 185 bilhões, volume 50 bilhões e a dominância do Bitcoin aumentando ainda mais 50,33%. Vamos lá, olha só. Ontem, no meio da tarde, aí, umas 4h30, por volta das 5 horas. Alguém mandou uma mensagem, Felipe, os saques e depósitos da Binance estão suspensos. Falei, como assim, cara? Tá suspenso o saque da Binance? É, mandaram a print lá, tava tudo suspenso, né? Eu falei, isso é BO. Tanto que o nosso grupo de arbitragem, né, uns testes que a gente tá fazendo, a gente falou, meu, desliga todas as máquinas, desliga tudo, vamos esperar ver o que aconteceu. Por volta das 9 da noite, 8h30, tá? Foi um pouquinho antes de fechar o diário, veio essa notícia aqui, né? Um update de segurança aqui da Binance. O que aconteceu? Eles afirmam aqui, tá? Eles deixam claro aqui, deixam transparentes, que no dia 7, ou seja, ontem, às 5h15 UTC, não sei qual que é o horário do Brasil, é menos 3, então provavelmente às 3 da tarde deles lá, da nossa aqui, sei lá. Deve ser 3, porque o nosso é UTC menos 3, né? O Brasil, ou é UTC menos 2. Então por volta de 3 horas ou 2 da tarde, tá? Os hackers conseguiram fazer um negócio muito louco lá e conseguiram invadir a Binance por API, 2FA e provavelmente aqui por. Ele fala aqui, ó. Por site phishing, tá? O que é o site phishing? É um site que ele simula um site, por exemplo, do Bradesco, né? Você entra lá no Bradesco, você digita alguma coisa errada, você acha que está digitando certo e aí você digita lá. E entra no site dos caras e é um site completinho, igualzinho do Bradesco. Aí você coloca a sua senha, coloca seu 2FA, faz o negócio todo. E na verdade você não acessou o site do Bradesco. Você está acessando um site mentiroso, né? Um site que está roubando sua informação. Então eles falam que aqui os caras usaram técnicas de phishing, técnicas variadas e vírus, etc. E conseguiram hackear APIs e 2FA, tá? 2FE é autenticação de dois fatores, né? Aquele negocinho do Google Authenticator que você tem no seu celular. E aí ontem, dia 7 de maio, os hackers levaram da Binance 7 mil bitcoins. Você consegue ver, eles colocam aqui a transação, tá? Eles levaram 7 mil bitcoins, ou 7.074 bitcoins e 18 centavos aqui de BTC, tá? O equivalente aqui a mais de 41 milhões de dólares, né? É bastante coisa mesmo. E a Binance veio aqui prontamente, aqui algumas horinhas depois do que aconteceu, e falou: ó, sim, fomos hackeados, houve uma brecha aí de segurança, já estamos corrigindo. Levaram 2% dos nossos bitcoins, tá? E eles colocam only aqui, né? Eles colocam só, né? Só da carteira hot wallet deles, né? O que é uma carteira hot wallet diferente de uma cold wallet? Uma hot wallet é uma carteira quente, ou seja, é a carteira que uma exchange usa o tempo inteiro. O que é uma cold wallet? Uma carteira fria. É a carteira onde eles deixam a grande quantidade de fundos, salvo offline, geralmente multiassinada, ou seja, precisa de vários sócios ou vários diretores na mesma empresa para assinarem aquela transação, tá? Então, dificilmente uma exchange como a Binance vai ter 100% dos fundos, né? roubados. É muito difícil, né? Tem que ser um negócio muito de lá de dentro, muito, muito louco. Então, segundo eles aqui, informação do próprio site da Binance, eu vou deixar aqui embaixo, foram roubados aí 2% do total de bitcoins aí da Binance, o que equivale aí a 7.041 bitcoins, tá? O que eles falam? Ó, que os hackers foram muito pacientes e fizeram um negócio tudo orquestradinho para poder tirar esses 7 mil bitcoins de uma vez só. E eles falam o seguinte, ó, na próxima semana, a estimativa é que na próxima semana, ou seja, nos próximos 7 dias, eles vão deixar os saques e depósitos suspensos, tá? Então, se você está querendo mandar dinheiro para a Binance, né, se tem Bitcoin ou Ethereum, qualquer coisa que seja, você está querendo mandar para a Binance para fazer um trade, dá uma segurada, vamos ver o que eles falam, deixa eles liberarem, tá? E se você tem dinheiro na Binance, muito provavelmente, nesses 7 dias, você não vai conseguir sacar, tá? O que eles falam aqui, ó? Os fundos da Binance estão safe, né? Não sei como é que pronuncia, eu acho que é safe, não sei, safe, não sei. Bom, o que eles fizeram? Na última vez que a Binance foi hackeada, eles fizeram um lance que é isso aqui, ó. Security Asset Found for User, né? Então, de todos os trades da Binance, de todas as taxas da Binance, 10% dessas taxas ficariam num fundo, que eles chamam de safe, tá? Que seria para cobrir eventuais prejuízos, insolvências ou hack, né? Como foi o que aconteceu. Então, 10% de todo trade que acontece na Binance vai para esse fundo. Não fica de lucro para o CZ ou para o pessoal da Binance e tal. Vai exatamente para esse fundo. E segundo os caras aqui, eles vão cobrir esses 7 mil bitcoins que foram perdidos através desse fundo, tá? Então, eles deixaram um comunicado aqui bem transparente. Olha, fomos hackeados, roubaram 7 mil bitcoins da gente, tá aqui a transação. Vamos melhorar a nossa brecha aí de segurança. Vamos melhorar a nossa automação aqui e vamos pagar todo mundo. Só que a gente precisa de uma semana para poder ver onde são as brechas, se ainda existe alguma brecha e tirar qualquer tipo de hacker de dentro da plataforma. Notícia boa. Se você tem fundo lá, você consegue fazer trade, você consegue comprar e vender suas moedas lá sem nenhum prejuízo. Tá? O que você não consegue é sacar ou depositar. Mas, por exemplo, você tem Ethereum lá, quer fazer trade no par BNB, ou tem BNB, quer fazer trade no par Bitcoin, você consegue fazer, ou seja, você não vai ter prejuízo de valores, segundo eles, até agora. Beleza. E aí ontem, quando foi mais ou menos meia-noite, né, horário de Brasília, meia-noite, eles entraram em live, tá? Então teve aqui 156 mil espectadores, tá? Foi pelo Periscope aqui, não sei nem... Periscope, né, isso aqui, né? E o CZ, o CZ, que é o cara aí da Binance, falou durante 37 minutos aqui, eu vou deixar o link aqui, ih, deu até erro. Será que eu consigo de novo esse link? Deu erro do nada ao vivão aqui. Beleza, eu vou deixar o link aqui. Ele falou durante 37 minutos, eu não assisti, né, eu tava com a família aqui, já era meia-noite também, tava vendo um filme com a mulher, mas o pessoal falou bastante coisa, inclusive que ele quer deixar os código-fonte aí da Binance todos abertos no futuro, parece que falou de uma nova stablecoin. E o pessoal comentou sobre um rollback, né? O que seria um rollback? Seria voltar as transações, né? A gente estava conversando ontem, inclusive com o Avelino, né? Que é o Cypherpunks aqui, né? E o Avelino disse que seria muito ruim para o mercado se a Binance conseguisse dar rollback nisso. Acho que nem é a intenção, tá? Mas existe a possibilidade. O que seria dar o rollback? Seria voltar todos os blocos até o bloco... até esse bloco que foi roubado, que foi esse bloco aqui, né? Dos 7 mil, e aí anularia esse bloco, esse Bitcoin seria morto e os ladrões, aí os hackers, não conseguiriam roubar. Isso seria mega ruim pro mercado, né? Porque assim, eu entendo o seguinte, a gente tá no mercado livre e um mercado de confiança, né? Então a gente precisa ter confiança nas pessoas e nas partes. Se a gente começa a dar rollback e começa a queimar Bitcoin porque fulano não gostou, porque fulano gostou, porque tal empresa foi hackeada, porque não sei o quê, a gente começa a ter um problema, né? Porque a gente começa a poder ter cartéis e esses cartéis decidirem o que vão fazer. Não, esse Bitcoin aqui vale, esse aqui não vale, né? Então, quem que decide isso, né? Se a gente tem uma rede que é toda fungível. Então, não acho que seria legal, acho que até seria ruim pro mercado se queimasse esses bitcoins. O que pode acontecer é marcar esses bitcoins, marcar onde estão esses bitcoins, essas frações e bitcoins inteiros, e sei lá, fazer uma lista onde cada vez que esse bitcoin fosse acessado por alguém, sei lá, apitasse pra na carteira e a pessoa não usasse, né? O que seria um negócio muito trabalhoso e tal, né? Eu acho o seguinte, né? A Binance falhou aqui, teve uma falha. A Binance tem que pagar por isso, né? É normal, como qualquer outra coisa, né? É, não dá pra gente ficar deletando Bitcoin ou deixar jogar Bitcoin no limbo porque a Binance um dia fez uma besteira, né? Não dá pra fazer isso. Olha só, o que aconteceu? Durante a noite aqui, o Justin Sun, né, que é o cara da Tron, ele disse o seguinte, ó, pra ajudar a Binance, eu, pessoalmente, vou depositar 7 mil Bitcoins por volta de 40 milhões de dólares, USDT, né? 40 milhões de USDT na Binance, e aí ele fala assim, para comprar BNB, BTC, Tron e BitTorrent, né? E ele ainda coloca aqui, ó, não faça FUD, os fundos estão a salvo, né? E aí, rapidinho, o CZ retuitou isso aqui e falou assim, ó, obrigado pelo suporte, a gente realmente agradece, mas a gente não precisa. Nós temos um fundo chamado Seifo, e nós vamos ressarcir as pessoas, tá? Então, pra mim isso aqui foi meio que uma jogadinha de marketing, né? O Justin Sun, ele sabia que o cara não ia aceitar, ou até foi um negócio meio combinadão lá e tal. Mas ele falou assim, olha, eu tenho 40 milhões de dólares aqui, eu vou doar pra Binance, não faça food e tal, não sei o quê. Tranquilo. E aí o CZ da Binance falou, não precisa, nós temos aqui, tal, tal, tal. Ficou um joguinho de comadre aí, tranquilidade, né? O lance é o seguinte, ontem quando deu 5 horas, né, a gente conversou aqui, o pessoal do Bitnada, a gente conversou e falou, meu, a gente precisa ver como é que o mercado vai precificar isso daí. Não faço ideia como o mercado vai precificar isso daí. Vamos parar nossas máquinas e tal, nossos botezinhos, tá? Vamos dar uma parada, vamos segurar a onda. E a expectativa foi de que o mercado não segurasse bem, tá? E, de fato, segurou. Ele teve pouca queda, tá? E ontem ele fechou o dia aqui em 5.760, que foi por volta do anúncio da Binance. E aí, rapidamente, ele caiu aqui para 5.600, tá? 5.646. E aí, o pessoal, inclusive eu, achei, falei, mercado não vai precificar legal, o mercado vai derrubar. Eu achei, inclusive, que a gente ia para cair aqui, ó, para 5.500, 5.300, por volta disso. E o mercado segurou bem, e o mercado inclusive, o Bitcoin inclusive passou a resistência que tinha fechado anterior ontem, tá? Então nesse momento 5.860, Bitcoin segue legal, eu achei que o Bitcoin ia dar uma porrada, o mercado ia dar uma sentida, né? Eu achei que seria a desculpa perfeita dos touros, né? Dos ursos, né? Tipo assim, ah não, agora que já que caiu, já que a Binance tá caindo, vamos meter bronca, né? Vamos começar a vender. E a força de venda, até que teve uma forcinha, chegou a bater aqui nesse suporte aqui de 5.630, ou seja, desde o final, desde o topinho de ontem, tá? Do dia 7 de maio, até esse quase suporte, né? Quase tocou o suporte, que foram 328 dólares a menos, ou seja, 5,5% a menos, mas o Bitcoin voltou a subir e desde que bateu esse quase suporte aqui, o Bitcoin já sobe 3,25%, mostrando que ainda estamos numa tendência legalzinha de curto prazo de alta, tá? Então essa notícia para o mercado foi assim, foi quase que nula, tá? Foi só no momento um fudizinho ali que o pessoal começou a, meu Deus, e agora vai cair, não sei o quê, não sei o quê, e o preço voltou a subir, inclusive está subindo, hoje o diário está acima do fechamento do anterior, né? Inclusive faz até um martelo aqui o candle anterior, tá? Eu estou no diário na Coinbase um dia, tá? Então tranquilo, vamos ver como é que se comporta o preço do Bitcoin agora, vamos ver se ele retesta novamente aqui os 6K, 6 mil e qualquer coisa aqui, tá? Agora eu preciso fazer algumas considerações, tá? Que ontem lá no grupo, né, nos grupos, a gente viu muita gente falando, né? Por exemplo, teve um cara ontem, uma pessoa, né, que falou exatamente o seguinte, eu avisei que, ou assim, fulano avisou que a Binance seria hackeada, olha como eu sei. Dá pra dar um tapa na cara e falar assim, cara, o que você tá avisando? Todo mundo sabe. Você tá avisando o quê pra mim? Que existe ladrão no mundo? É isso que você tá avisando? Que tem gente querendo atrás de dinheiro? É isso que você tá me avisando? Né? Você não tá falando nenhuma, sabe, nenhuma novidade, cara. E assim, eu não sei. Essas pessoas que ficam nesse papinho furado, geralmente são pessoas imaturas. A gente nota que são pessoas imaturas. Não tô falando de criança, tá? Não tô falando de adolescentinho. Tem muito marmanjão aí, de barbão aí, que o cara sabe? Eu não sei, cara, pra não falar outra coisa, eu vou falar que é imaturo, né? E aí o cara fica rindo da desgraça alheia, né? Porque, por exemplo, você, né, que tá rindo da desgraça alheia, que tem 50 reais em Bitcoin, ou em Tether, ou em Nano, ou sei lá o quê, cara, legal, você ri da desgraça dos outros. Mas tem gente que tem dinheiro na Binance que tem milhares, talvez milhões de reais, né? Ou de dólares, né, que seja. Então é muito ruim você rir da desgraça dos outros, né? Então, eu avisei que a Binance seria hackeada. Cara, que você tá avisando o quê? Que tem ladrão? É isso que tá avisando? Que existe ladrão no mundo? Que existe gente querendo indo atrás de dinheiro dos outros? Sabe, é umas coisas meio patética, né? Chega a ser patética, dá vontade de falar, cara, senta lá, vai. Senta lá, junta seus primeiros R$ 100 de Bitcoin, depois você vem encher o saco dos outros, tá? Então tem uma galerinha meio, né? Aí já começa, não, Binance é scam. Teve outros comentários também do tipo, não, isso aí foi uma jogada de marketing da Binance, que eles vão lá, eles falam que eles são hackeados, aí eles vão lá, pagam todo mundo e saem como heróis. Imagina, os caras vão ficar uma semana, né? Com a plataforma fechada, que foi como eles anunciaram aqui, tá? Uma semana, quer ver? 1 week. Eles vão ficar uma semana com a plataforma meio que fechada, meio que travada, pra poder. Eu nem sei onde eu tava mais, cara. Isso aqui. Eles vão ficar uma semana com a plataforma fechada sem receber fee, pra depois dizer que. Sabe? É uns pensamentos, é umas teorias de conspiração, cara. Pessoal, vamos evoluir um pouquinho. Vamos evoluir um pouquinho. Sabe, vamos começar a pensar direitinho, usar a cabeça, sabe? Parar de rir da desgraça dos outros. Eu tenho quase nada na Binance, eu devo ter ali. As minhas iotas estão na Binance, pouca coisa, mas eu tenho umas iotas lá. E óbvio que eu fiquei preocupado, né? Com o meu dinheiro, óbvio que eu entrei lá, tava tudo certo. Pelo menos até agora não consigo sacar, mas pelo menos até agora tá tudo lá direitinho. Pelo menos até agora tá tudo nos conformes, tá? Então, pessoal, vamos evoluir um pouquinho. Eu sei que é uma minoria de pessoas, cara, cada 200, sei lá, é meio cara que fica nessa bobeirada, vamos dar uma evoluída, vamos dar uma melhorada nisso daí. A gente tá no mercado de confiança, e quanto mais a gente fica com esse mimimi, essa pataquada, essa palhaçadinha, cara, ninguém ganha com isso. Sabe quem ganha? O cara que não tem nada, né? O cara que não tem nada, não vai comprar nada, não quer saber de nada e fica só enchendo o saco aqui, né? Vai procurar outra coisa, cara. Agora, 9 horas da manhã, vai ver a Ana Maria Braga, sei lá, cara. Dá teus pulos aí, tá? Olha só. Binance hackeada, essa aqui é uma matéria do Jorge Silfe, tá? Que ele postou lá no BitNotícias. Ele faz menção aqui a notícia, né, da Binance. Fala algumas coisas aqui, e dá a opinião dele. Se você quiser dar uma olhadinha, seja bem-vindo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E agora, ontem eu tava me preparando o dia todo para falar sobre isso aqui. O apocalipse das exchanges no Brasil começou. Uau! Né? Uma normativa aí que saiu, a instrução normativa, né? Uma IN, instrução normativa que saiu da Receita Federal para os compradores e negociadores, negociantes aí de criptomoedas, tá? Nada que já não seja, já não tenha acontecido, eles só estão reiterando algumas coisas, fizeram uma mudança de R$ 35 mil mensais de transação, passa para 30. Você precisa recolher ganho de capital e tem um monte de coisa falando aqui. Acho importante você dar uma lidinha. Eu preparei para falar tudo sobre isso aqui, mas o hack da Binance eu acho que foi mais bombástico, sei lá, né? Muita gente tem dinheiro lá. Detalhe, né? Duas coisas ruins no mesmo dia, né? Receita Federal querendo meter o bedelho aqui e a Binance hackeada. Qual que é a pior das duas coisas? Com certeza é a Receita Federal, tá? Isso aqui é uma matéria do Eduardo Gogola, tá? Que é um advogado, então ele passa a visão jurídica da coisa. Não é só uma opinião qualquer, é uma opinião jurídica, né? Um cara que entende as coisas da lei. Eu acho interessante você dar uma olhada. O texto é bastante longo. E ele dá um resumão aqui, ó. Quer ver, ó? Mas afinal de contas, quem deve cumprir a instrução normativa, tá? Então ele faz aqui um resumão aqui, você dá uma olhadinha. Sobre qual que é a pior, né? Muita gente perguntou, Felipe, qual que é a pior coisa? Binance hackeada ou Receita Federal? A Binance sobrevive, né, cara? A Binance vai sobreviver, né? O pessoal continua fazendo trade lá, a Binance vai sobreviver. A Receita Federal, cara, que vai começar a tochar as exchanges do Brasil, vai começar a tochar os usuários. E não sei, cara, não sei o que eles querem fazer, né? Na verdade, eu sei o que eles querem fazer. Eles querem dinheiro, eles querem o imposto da galerinha, né? Mas é isso aí, né? É tipo cão e gato, né? O cão corre e o gato se esconde. É mais ou menos isso aí que funciona. Beleza? Que eu ia falar? Eu tinha mais alguma coisa para falar? Não, era isso aí, né? Deixei aqui, vou deixar o link, beleza. Então, pessoal, é isso aí. Eu tinha preparado outra coisa para falar do vídeo, mas Binance hackeada é sempre uma notícia doida, tá? O pessoal perguntou, foi a primeira vez que a Binance foi hackeada? Não, não foi a primeira. E provavelmente não vai ser a última, tá? A Binance já foi hackeada no ano passado, se eu não me engano, uma ou duas vezes, entre 2017 e 2018, com bem menos do que 7 mil bitcoins, mas eles pagaram todo mundo, né? Uma foi pela API, que os hackers compraram as moedas lá longe pra caramba, né? Altão e tal. Mas enfim, a Binance pagou e parece, tá? Não dá pra gente presumir nada, mas parece que dessa vez deve pagar também. Um detalhezinho, né? O pessoal começa a falar, não, agora a Binance não é mais confiável, tá? Pessoal, existem dois tipos de exchange, tá? As que já foram hackeadas e as que vão ser, tá? Onde tem dinheiro, e nesse caso é muito dinheiro, tem os caras querendo roubar, cara. E os hackers são bons, os caras são bons. Né? Os hackers são bons. Não adianta a gente falar assim, ah, não, hacker... Né? Os caras são bons, cara. Os caras são bons. Né? Que nem tá lá, tem ladrão bom que assalta carro forte, assalta agência bancária, assalta banco central, sei lá o que os caras assaltam. E tem sucesso também, tem um hacker bom. Tem um hacker que não consegue, que fica lá tentando a vida toda, mas tem o cara bom consegue, tanto é que tirou 7 mil bitcoins, né? Então, onde tem dinheiro, onde tem o faro do dinheiro, tem gente querendo ir atrás, tá? Não adianta a gente achar, não, nunca, minha exchange nunca vai ser hackeada. Vai ser hackeada, cara. O importante é, como a sua exchange, né, a exchange que você opera, enfim, né, como a exchange que você confia, vai lidar com isso, né, com o hack. Ela tem um fundo para cobrir, ela tem uma, sei lá, um seguro, né? Ela tem uma reserva. Como é que a tua exchange se comporta, né? Como ela vai se comportar, né? Por exemplo, a Criptopia no começo do ano foi hackeada, tá até hoje aí parada, aí, sei lá, tá uns 2 meses parada aí. A Binance tá, pelo menos até agora, parece que tá funcionando. Vamos ver, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.